Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Meu nome é Rebeca Dias.
E aqui é Manuel Flores.
Começa agora o Cast Animal.
A Câmara Setorial Temática, a CST da Causa Animal, foi requerida pelo deputado Max Russ para promover estudos e debates de políticas em defesa dos animais.
O nosso programa Cast Animal é mais um projeto da Câmara Setorial e tem como objetivo transmitir informações e esclarecimentos sobre os nossos trabalhos. Vamos falar de projetos futuros e projetos que já estão em andamento por aqui. Já falamos algumas vezes em outros programas e reuniões sobre a saúde única. Mas você sabe qual o conceito de saúde única e da onde veio esse termo? Uma só saúde, também conhecida como saúde única ou One Health, que se refere a uma abordagem integrada que reconhece a conexão entre saúde humana, animal, vegetal e ambiental. E hoje estamos aqui para falar desse tema de tamanha importância para todos nós, com convidadas maravilhosas, só mulheres aqui nessa mesa, que vão nos ajudar a conhecer e falar um pouco mais sobre a saúde única em nosso estado. Estou aqui com Carla Caroline Alencar, servidora pública e protetora dos animais, a Suzilene Rodrigues, do Projeto Lunar, a doutora Kátia Salles, médica veterinária, e a doutora Cristiane Campos, médica veterinária também e assessora do CRMV. Meninas, tudo bem com vocês? Gostaria primeiramente de falar um pouco mais do trabalho de vocês, abrir aí um pouquinho para vocês falarem para nós.
Bom dia, Rebeca, bom dia a todos, né? Me chamo Suzy, estou aqui falando em nome da Associação Lunar, que é uma ONG que trabalha com animais domésticos aqui na capital, né? E ficamos muito felizes pelo convite, até pelo tema abordado, que é um tema de suma importância, né? Que a gente costuma falar que é um assunto que nem está engatinhando, né? Que eu acho que ele ainda está pensando em ser gerido ainda aqui, né? É um casal que está pensando em ter um filho e estão conversando sobre, né? Então, esse tema pela Câmara ter puxado esse assunto, eu acho que é uma coisa que vai ser muito grandioso e vai talvez fazer um marco, né, no Estado, porque é algo que não tem como se tratar de forma apartadas, né? São assuntos que têm que ser tratados juntos.
Sim,
doutora.
Muito prazer, Rebeca, que sou Kátia Salles, sou conselheira do conselho, né? E aqui representando os médicos veterinários aqui do nosso estado.
Muito bem-vinda.
Obrigada. É com muito prazer que a gente, né, tá aqui e fala, assim, sobre essa importância, né, do veterinário aí como participante dessa saúde, né, única agora, né, para... no estado também, né? Então, é muito importante a gente deixar isso como um marco mesmo para o estado, né? Que está iniciando, mas que seja muito frutífero aí.
Bom dia. Nossa, que mulherada linda, né? Bom dia, Rebeca. Muito obrigada pelo convite.
Bem-vinda. Obrigada a você.
Estou muito honrada de estar aqui ao lado de vocês. A Suzy, né? Diretora lá do Lunar, né, Suzy?
Sim.
Os voluntários de lá, eu admiro muito o trabalho de vocês.
Obrigada.
Bom, meu nome é Carla, eu sou servidora pública da Casa Civil, sou protetora, cuido de felinos, né? Necessariamente felinos, mas gatos, né? Nos bairros mesmo lá, na região da Morada da Serra. Hoje, assim, é um trabalho, todos nós sabemos que é muito difícil, né? Eu praticamente cuido sozinha, né? De mais ou menos uns 120 gatos diariamente, não tenho vida, acredito que nenhuma de vocês tem vida, né? Mas assim, é um trabalho diário, né? E assim, chego em casa muito feliz de ter cumprido a minha meta diária. Eu amo os animais e assim, eu sou muito feliz em cuidar deles.
É uma satisfação muito
grande,
né?
É uma satisfação, né? Eu me sinto honrada em amar os animais, né? Muito obrigada pelo convite, o deputado Max Russ, pela essa iniciativa, né? Muito brilhante, obrigada.
Oi, Rebeca.
Oi, tudo bem? Bem-vinda.
Obrigada. Eu sou Cristiane, eu sou assessora técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu vim acompanhando a doutora Kátia, nossa conselheira, aqui muito feliz com esse tema, saúde única, uma só saúde, a importância do profissional médico veterinário, puxar sardinha aqui pro profissional, porque ele é um pilar aí dentro dessa saúde, muito importante, tanto na questão de bem-estar animal, na saúde animal, mas também todo esse trabalho reflete na saúde da população.
Dia 22 de abril foi o Dia Internacional da Terra, que tem como objetivo de reconhecer a importância do nosso planeta. Vocês acreditam que essa questão tem a ver com a saúde única, doutora Cristiane?
Então, tem muito a ver. Com certeza, eu acho que é um ponto importante, porque está reunindo aí todos essa questão, tanto animal, a saúde humana, o ambiente, né, nessa questão é muito importante.
É, essa sensibilização que nós fazemos faz parte de um todo, né, de um ecossistema, e está tudo interligado. Você acredita nisso também, doutora Kátia?
Sim, com certeza, né, não tem como a gente separar, né. Hoje, os animais, o ambiente e o ser humano, eles convivem em perfeita, né, harmonia, e tem que ter, porque se a gente separar isso e entender que são coisas separadas, a gente não consegue trabalhar um todo. Hoje, o animal... Ele, para muitos, ele tem o sentimento de um humano, né? E então, a gente entende que isso é uma questão de um, hoje não mais só um paciente, mas um membro da família que está sendo cuidado, né? Lembrando, a gente como médico veterinário, a gente trata muito hoje o animal mesmo como um membro da família, né? Esse ambiente que ele vive, né? O ambiente de uma forma geral, que tem que ser um ambiente muito harmonioso para que esse animal tenha uma boa, né? Uma boa evolução em qualquer tratamento, tudo. Então, hoje a gente trabalha em diversas áreas aí, né, principalmente pensando na nossa clínica, né, de pequenos animais, de cães e gatos, né, a gente não tem mesmo discriminação nenhuma em falar, ah, isso daqui é animal, ou, ah, isso daqui é para o ser humano. Não, a gente trata da mesma forma.
É, e se o ambiente não ser saudável, não tem saúde para ninguém, né? Se o ambiente não tiver saúde, não tem.
Com certeza, com certeza.
Suzy, você como diretora da Lunar, como que você avalia, né, no estado do Mato Grosso, a saúde única?
Então, é aquilo que eu comentei no início, né? Eu acho que a gente ainda nem começou a se falar em saúde única, né? É, eu estava lendo um pouco sobre a questão de saúde pública no estado, né? E existe sim muitos projetos, mas geralmente desapartados, né? Então, talvez agora com a iniciativa do governo federal, as coisas possam caminhar de maneira a estar tratando isso de forma única, não só única, mas porque você tem que tratar e tem que definir papéis, né? Por exemplo, a gente nunca sabe aonde está, onde se encaixa a questão dos animais. Ela está na pasta da saúde, ela está na pasta do meio ambiente.
É muito
então,
solto
isso é algo
ainda,
que,
né,
não está definido, né? Talvez o governo federal tomando as rédeas disso, as coisas, é claro que são de todas as pautas, né? Tem as zoonoses, que envolve a saúde, tem a questão do meio ambiente, né, que está inserido. Então, isso tem que ser tratado de forma única, não tem como ser tratado de forma diferente. Agora, como é que o governo vai fazer políticas, como é que vão ser tratados a nível de gestão, que isso são assuntos e são temas importantes que a gente tem que, juntamente com comissões, oferecer propostas para o executivo, para quem faz as leis, né? Então, eu acho que a forma da gente ajudá-los a construir isso.
E é bem importante a gente ressaltar, né, que além dessa saúde única, pensando no médico veterinário aí, a gente pensa, lógico, nos clínicos, né, mas a gente tem a questão da produção.
Exatamente.
Hoje nós somos o estado que mais produz, né? E o veterinário, ele vai atuar desde o ambiente onde esse animal que vai ser o fruto dessa produção, né, ele vai estar. Então, a importância aí da gente entender que no estado, isso é uma coisa muito importante, porque ela vai começar desde lá do campo mesmo, né? Desde a criação desses animais. A gente pensa muito nos cães, nos gatos, né? Mas a veterinária hoje, ela é uma das profissões que mais abrange...
Engloba tudo, né?
Engloba tudo, né? A gente não pode jamais parar de pensar que, eu venho de lá, né, de uma produção de animais para o alimento, né? Nós temos aí a bovinocultura, né, que é muito forte aqui, né? E aí, então, a gente tem o alimento, a gente tem a carne, a gente tem o leite, né? A inspeção desses alimentos, né? Então, é importante a gente entender que também faz parte de uma saúde, né?
Desde a produção, né? Do alimento.
Desde a produção, né? E lá, até a fiscalização lá na gôndola, né? Muitas vezes, na venda do produto, a gente também tem um médico veterinário lá atuando. Então, assim, a gente precisa entender que é isso, é único, né? Então, temos que pensar, temos, né, a questão dos pets, tudo, mas é muito mais amplo do que isso quando a gente pensa em saúde única, né? A única é também para o alimento, né? Não só ali, e esse alimento desde o bem-estar animal que está lá, né, do animal da criação, né? Mesmo que ele vai para um abate, a gente tem que entender que ele precisa passar por todo esse ambiente tem que ser saudável, né? Então é muito importante a gente ressaltar isso também.
É, desempenha um papel importante na questão do controle da zoonose, né? O médico veterinário.
Sim, sim. É de fundamental importância, né? Ainda mais em áreas onde a gente tem zoonoses muito endêmicas em nossa região, né? Então, a gente tem que levar em consideração a importância, sim, né? Desde a visualização disso, desse paciente, né, assim por dizer, como um paciente, mas depois ele já passa a fazer parte, né, e não encarar ele como um vilão, né, o que está transmitindo a doença. Eu acho que é aí que é a grande questão, né, e que ele também acaba sendo vítima disso tudo, né, esse cão e esse gato que transmite uma zoonose, pensando, né, lógico, os grandes animais também, mas, né, levando enfaticamente aí os cães e gatos, a gente tem essa preocupação, né, aqui no Mato Grosso, por ser um país bem, uma região muito tropical, a gente tem as doenças tropicais, né, e tem que ser consideradas como importantes mesmo em nossa região.
Um exemplo disso é, não sei se vocês lembram, os ataques aos macacos, né? Que as pessoas começaram a matar os macacos.
Não, sobre a febre amarela.
Estavam transmitindo doença. Então, assim, engloba tudo isso, né? É muito importante essa fala.
Quando você busca saber de quem que é a responsabilidade, isso, né? A gente... Ah, é da Secretaria Municipal de Saúde? É da Secretaria Municipal de Meio Ambiente?
Ninguém assume o filho.
Ninguém assume
esse controle.
Ninguém assume o filho. Né? E geralmente, pra gente, tô falando como conselho, quando a gente procura, quando alguém nos procura, tem uma denúncia de um animal, um abandono, aí quando a gente procura, justamente a figura do médico veterinário não está lá. Exato. Então, assim, eu vou puxar de novo a sardinha profissional, porque a gente entende qual a necessidade. Geralmente, esses órgãos da gestão, eles não têm esse profissional. E, às vezes, eles não sabem qual é o caminho. Então, fica um jogando para o outro.
Com certeza.
E, no fim, acaba para vocês.
Inclusive, se os órgãos fiscalizadores que fazem o papel hoje, que é a Polícia Ambiental, a DEMA, o Juizado Volante Ambiental, se eles tivessem médicos veterinários inseridos, com certeza, né, a maioria das denúncias que... Porque eles vão às cegas, as denúncias, né? E aí, muitas das vezes, a atuação não acontece de forma eficaz e nós, como ONG, como protetores e como sociedade, a gente cobra muito dos órgãos fiscalizadores, porque eles não conseguem fazer o papel de fiscalizar de forma efetiva, né? Eles não fecham o ciclo de uma fiscalização, né? Ele recebe uma denúncia, foi constatado maus tratos, entre aspas, porque não teve um médico veterinário que acompanhou, e aí ele não tem condições nem logística para levar para uma clínica veterinária, para que um profissional competente ateste, então a coisa só vai, e ele acaba por
quê? Se perde.
Deixa o animal com o próprio tutor que praticou o maus tratos, né? Então, infelizmente, não dão valor para a figura do médico veterinário, não acho que é necessário, né? E é primordial para que as coisas aconteçam. Até para se criar políticas, como eu já ouvi várias vezes da DEMA, né? A gente briga, nós queremos uma diretoria específica para cuidar de denúncias de animais. Eles falaram, tá, cadê a demanda? A gente não consegue criar uma delegacia para isso se não tem demanda, né? Não se registra, a comunidade já desistiu de registrar denúncias porque ela fala, não adianta nada, eles não vão. E aí eles alegam que eles não podem criar mecanismo porque não tem demanda. E é fato, né? Não se cria nada se não tem demanda, né? Não se cria lei, não se cria projetos e formas de ajudar se não tem uma demanda. Então, a gente acaba sempre voltando no mesmo ponto, né? Então, o papel de vocês, do conselho, dos veterinários...
E aí entra, né, a questão, né, do CRMV, do conselho aí, né? Que muitas vezes é cobrado por alguma coisa,
exato,
onde nem tem um profissional lá dentro atuando. Né? Ah, falou de cachorro, pensa assim, vai no conselho de veterinária, mas será que existe um veterinário lá para atuar? Né? E aí a gente acontece em vários momentos, né? Nós tivemos uma repercussão nacional a respeito esses dias, tocou nessa questão da ANAC. Então, nós tivemos lá aquele caso do Joca, tinha um veterinário? É obrigado a ter um veterinário? Exato. Por que que o conselho tem que responder se não tem um obrigado a ter um veterinário? Né? Então, a gente...
De quem é, lógico, a responsabilidade,
de quem é a responsabilidade, né? Então, assim, eu cobro de um conselho, mas eu não quero que esse conselho seja um órgão fiscalizador. Isso. Então, fica meio em aberto isso, né? E não só nisso, né? Em outros estabelecimentos também, né? E aí, a gente vai do A ao Z, desde os pet shops, sim, que muitas vezes não querem a presença do veterinário, né? E aí, a gente busca, né, que seja inserido e mostra para a sociedade a importância de um veterinário para criar programas de operacionais padrões, né, para que tenha um bem-estar animal, né? Não só pensando, eu não faço uma vacina. Você não faz. A partir do momento que você precisa usar um medicamento, você precisa de um veterinário ali. Né? E que banho, às vezes, não precisa de um carrapaticida aqui em Cuiabá. Então, assim, existe toda essa questão que a gente precisa ver a importância do médico veterinário desde do início até lá o final, dentro do supermercado, dentro do açougue, fazendo a dispensação desses alimentos, né? Então, a gente entende que é mesmo uma profissão muito ampla, né? Muito cobrada, porque ela é muito demandada, do A ao Z. A gente vai precisar do médico veterinário, do início ao fim, né? Desde a saúde clínica, né, até a produção, os alimentos. Então, é muito amplo. É muito amplo. Ser veterinário, como você falou, que é protetora, né? E é muito feliz. A gente, como veterinária, a gente é muito feliz também, né, Cristiane? Eu, pelo menos, né? Eu falo, sou veterinária com muito orgulho, né? E muitos vêm com essa pergunta. Você ama os animais, né? Sim, a gente ama os animais, né? Com certeza. A gente cria políticas para que seja assim. E desde o começo, né, a gente vê até algumas contratações, às vezes, assim. Qual que é o requisito básico? Amar os animais. E é assim mesmo, né? Hoje, o requisito básico... mestre em quê, doutor em quê, né? É o quê? Amar os animais. Né? Então, a gente tem essa premissa, né, como veterinário sempre, né, aquele que gosta de animais, com certeza, né, mas a gente tem que entender que vai muito além disso, além de gostar dos animais, a gente precisa criar políticas, criar leis, criar situações, né, sair muito desse, né, só do amor e passar...
É justamente essa pergunta que eu ia fazer para vocês, o que vocês pensam sobre políticas públicas, né, para os animais em nosso estado, em relação à saúde única?
O que já vem acontecendo?
O que você não está acontecendo.
Como disse a Suzy no começo,
o que nós sonhamos.
O casal não vai ter um filho.
O que nós sonhamos.
Todo mundo, existem políticas, mas que não são feitas de uma forma ampla. Um que faz aqui de uma forma, outro município do estado que faz, tem gestor que vê a causa muito bem, assim, com bons olhos, que implementa, e tem prefeituras que deixam a cargo realmente do pessoal que abraça a causa, dos protetores, das associações que são ajudadas, assim, a gente tem, a gente mexe com um projeto de castração e a gente vê que a iniciativa, a maior demanda que a gente tem vem das ONGs, vem das associações, que vão lá e dar uma cutucada no município para que ele tome,
pelo menos,
o financeiro, dá uma ajudada aí para tá fazendo. Então, as políticas, elas não são tão públicas. Elas vêm dessas pessoas que realmente pegam a causa ali.
Que vivem a causa todos os dias, né?
A Carla estava falando... Que vê essa necessidade e quer, de alguma forma, fazer algo
diferente,
aí provoca, né, a prefeitura, provoca, né, o Estado para poder ter essas políticas. Mas, assim, está muito ainda encaminhando, gatinhando aqui nessa questão.
Carlinha, no seu dia a dia, como que você convive com a saúde única, os animais na rua? Como que é isso? Como que é esse trabalho?
Diariamente, eu saio da secretaria 18h30, mais ou menos. E aí, deixo as minhas coisas em casa e já vou pra luta, né? É muito difícil, né? Porque, às vezes, assim, eu fico triste pela quantidade de animais, né? Na minha casa, praticamente... As pessoas deixam caixas e caixas de filhote. Eu não sei, realmente, assim... Já procurei o Lunar várias vezes, mas eles também...
Tá,
nossa Senhora! Às vezes eu fico até sem graça, porque
lotado,
as ONGs estão todas lotadas, né? E aí, vou dando o lar temporário, de vez em quando eu levo umas mordidas. Tem uma marca aqui na minha mão, aqui, de uma mordida que eu tentei pegar uma gatinha. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Levei, castrei, assim. É maravilhoso, entendeu? Mas, assim, ainda tem muito o que avançar, né? Na saúde única desses animais. Mas eu vejo, assim, que melhorou bastante, né? Em vista dos anos anteriores, né? Hoje em dia, as pessoas estão mais, assim...
Engajadas, né?
Mais engajadas, mais preocupadas. Hoje em dia, as pessoas estão castrando mais os animais, né? Antigamente, você via muito mais, né, animais na rua. Hoje em dia, a gente tem vários voluntários, né? As pessoas estão se ajudando, né?
Passando informação.
Eu recebo muita ajuda, assim, para poder castrar. Então, eu vejo, assim, uma melhora, né? É claro que a gente precisa avançar muito mais, né? Assim, porque ainda existem muitos descasos, né? Então, a gente precisa avançar muito mais.
A Saúde Única fala sempre que os três pilares são indissociáveis. Estudos e soluções devem ser propostas, abordando e integrando animais, humanos e no meio ambiente. Como podemos contribuir para que tenhamos esse trabalho em conjunto com as ONGs e protetores independentes, doutora Kátia?
Quando a gente escuta, né, assim, um protetor, né, aqui do ladinho falando com a gente, né, a gente começa a pensar como veterinário, né? Você como protetor e eu como veterinário aqui, né? A gente pensa que programas precisam ser criados, né? E aí, quando a gente vê um protetor falando, a gente tem a certeza, né, que hoje nós temos uma gestão muito maravilhosa com a doutora Ana Elisa, né, como presidente do CFMV, Conselho Federal de Veterinária, de Medicina Veterinária. E ela tem se preocupado muito com isso e nós temos criado, assim, enquanto órgão, situações existem situações e cria-se projetos em cima disso, né? E principalmente pensando nas castrações, que eu acho que é para a gente fazer o controle desses, só vamos diminuir isso, e isso é um consenso nacional na medicina veterinária, que a gente só tem uma forma, né, de fazer isso, é controlando mesmo essa população. Mas a gente tem que ter ideia do controle como um controle efetivo, mas que não seja que seja assim uma questão muito particular, né, que a gente entende que vai ter aquelas pessoas que vão conseguir fazer esse controle, mas a grande parte não, né? E aí entra a questão do município, do estado, do governo, como uma forma, né, de buscar políticas para incrementar isso, né? E a gente teve recentemente, né, a questão, controla-se quimicamente, né, o uso de progestágenos, de medicamentos para fazer esse controle, muito mais fácil, é verdade, nós fomos até, né, no conselho indagado sobre isso, sobre essa lei que existiu do uso, né, dos progestágenos, agora não pode mais usar, não pode, deve ser usado desde que tenha um veterinário assumindo por aquilo, até porque se eu aplicar uma medicação num animal e ele não tiver no momento certo de receber aquele hormônio, eu vou causar uma doença nele, vou causar uma infecção uterina,
vai piorar
causar
a situação, né?
Eu vou ter muitas problemas vezes que vão muito além, né, disso daí, que é um maltrato, né, não deixa de ser, você criar para um animal de rua, você criar uma infecção, você criar um tumor de mama, entendeu? Você criar doenças no animal que muitas vezes não tem condição nem do alimento. E quem que vai tratar disso? Então, assim, é preocupante isso. E aí existe a questão, né, que é massa, único entre a classe veterinária, né, que é a questão das castrações, né? E aí a doutora Cristiane pode falar melhor pra gente aí sobre essa nova resolução aí.
A questão, a gente teve agora a mudança, a atualização da resolução sobre castração, sobre campanhas, projetos e mutirões. Mas voltando a tua, complementando o que ela disse e sobre a sua pergunta dos pilares, quando a gente fala, eu sempre coloco que a castração é um meio. Uhum. O meio de controle, não é o final. Porque a gente tem que trabalhar uma coisa que, quando você fala dos pilares, a gente vai lá para a educação.
Exatamente.
Conscientização.
Porque a gente,
né?
Conscientização, informação para a população. É ótimo, quando ele é filhotinho, é lindo. Aí a pessoa não tem aquele cuidado. Você entra na casa das famílias, principalmente de baixa renda, eles às vezes não têm. Eu estive junto com um projeto que foi ali no Pantanal. E as famílias ribeirinhas eram 5, 6 crianças e mais 5 cachorros. Aí você chegava lá, eles até
a seringuinha. Tá prenha, já, né?
Eles não têm o que dar pra criança ali. Então, assim, aquela educação. Então, aqui a gente vê que tem que ser integrado.
Sim.
Que tem que começar lá.
para então a esterilização animal ser eficiente e cada vez mais diminuindo, porque ter essa consciência, ter esse trabalho lá. Então, a saúde humana, a saúde animal, elas têm que estar junto, não tem jeito. O ambiente onde estão esses animais, porque às vezes você tem que trabalhar a cabeça da família.
Sim,
né?
Sim.
Porque às vezes não tem controle até, não tem o controle da natalidade da mãe ali, da ter um monte de criança.
Quem dirá,
então,
quem dirá do animal,
quem dirá,
né?
Do sim, animal, animais. Exato. Então é complicado.
Então, os animais só vão multiplicando, né?
Que de fato.
Então isso mostra que mudar, justamente, né? O que você perguntou. Tem que estar integrado? Tem que estar integrado, senão não vai conseguir, a gente não vai conseguir vencer. Entendeu? A Suzy vai pegar lá os gatos, vai ter mais gato, vai ter. Então tem que começar lá na base.
Sim,
mas é complicado.
Conscientização, castração.
Rebeca, eu, a Cristiane me fez lembrar agora, né? Quando a gente era estudante, há quantos anos atrás, né?
Não,
mais de 20 anos.
É ontem,
a gente já começou, e eu lembro falando disso, ó, pra você ver como isso já é uma questão que a gente lá atrás, né? Há 25 anos atrás, na faculdade, a gente entendia, e eu lembro a gente indo nas escolas fazer palestra para as crianças, para falar de, na época a gente falava muito de verminose, né, da importância do controle de verminose, das crianças lá com larva migrans, né, que é uma zoonose. Então, assim, a gente entende, né, que isso daí é uma coisa que já vem, já existe esse anseio, olha só, né, há 25 anos atrás eu me relembrei disso, a gente indo nas escolas, nessa questão da educação, né, de levar lá na verminose. E por que não ter aí esse apoio aí dentro das escolas, né? Para que a gente
trabalho,
leve a importância,
né,
do animal, né? Não ter uma população muito grande, né? Até que para que você possa controlar, de castrar o animal, de esterilizar esse animal.
De, né, dar a ração, de dar água,
É que muitas vezes a ração e a água vai. A água nem tanto, mas a ração vai muito além, é o que a doutora Cristiane falou. E muitas vezes ele não tem para dar pro filho, né?
Uhum.
E aí isso daí é uma situação, né? Que acontece muito mesmo, né? Esses animais viverem de forma muito precária. Agora, a questão de sanidade mesmo desses animais, desde o comecinho, desde o filhotinho que se pega, a cultura que se cria, né? Para vacinação, para vermifugação, né? Porque ela vai... Uma vermifugação tão simples, né? Assim, aos nossos olhos, né? Como médico, ela consegue controlar... em grande parte, uma zoonose, né? Como eu falei aqui, que através de um verme, né? Dos gatos e dos cães que vai para a pele e aí tem essa larva migrans, que é tão comum nas crianças, né? Então, desde o comecinho a gente já vê isso.
Doutora Cristiane, qual que é a importância dessa nova legislação a respeito da castração?
Então, a nova atualização do Conselho Federal, ele agora demandou mais responsabilidade para o profissional. Então, dessa forma com que hoje, antigamente, você precisava entregar um projeto. Então, se você tinha um projeto de castração, ele tinha que ser entregue ao Conselho e depois analisado. Então, ele ia para uma plenária para ser aprovado. Ou não aprovado. E aí, sim, teria a anotação de responsabilidade técnica. Hoje, esse projeto ele não deixou de ser necessário. Ele é, sim, necessário. Só que ele não é mais analisado pelo Conselho. Então, a partir de março desse ano, com a atualização, quem tem um projeto de castração, seja a prefeitura, uma associação, ele pode executar esse projeto desde que tenha uma anotação de responsabilidade técnica. E o Conselho foi para a via que é o correto, a gente vai cobrar do médico veterinário, justamente sobre a execução dos procedimentos, que é de responsabilidade dele.
Não que o conselho não vai trabalhar, né, Cris? Nós
Sim.
vamos trabalhar, mas depois que o veterinário já assumiu o papel dele. Porque
cada um com suas responsabilidades.
Exatamente.
Né?
Como o conselho é um órgão fiscalizatório, a intenção é o quê? Nós vamos fiscalizar os profissionais. Então, vamos fiscalizar os projetos que esses profissionais estão realizando. Antigamente tinha que, né, Cris, tinha que passar pelo conselho antes para depois e ser responsabilidade, né, do veterinário.
Tipo,
agora
o conselho tinha que validar o que ele tem que realmente, porque não somos nós, conselhos, que vamos estar lá junto com a Suzy no projeto dela.
Vai ser
tem
o responsável
veterinário.
Técnico, né?
É. Então, dessa forma, o Conselho Federal entendeu que ele vai estar valorizando o profissional, porque a Suzy vai entender a importância dele lá dentro do projeto. Sim. E ele vai entender o papel dele. Ele tem que realmente estar ali pelo bem-estar, pelas normas de boas práticas, né, visando que aqueles procedimentos, aquela execução daquele procedimento seja feita de forma correta.
E não deixando nunca, né, de cumprir as ordens, né, que são as nossas resoluções, né? Então, assim, ele vai ter que ali dentro estar, conhecer as resoluções que implicam desde da estrutura, né, do material, do que ele vai precisar para poder realizar isso daí.
E eu, na ponta de cá, entendo que vai facilitar muito, né, a execução de projetos esse como o nosso, do Castra Móvel, que é uma coisa que eu até comentei com a Cristiane, que eu estava batendo cabeça, buscando todas as formas para poder protocolar, e eu sei que ia ser demorado, que ela, no mínimo 30 dias para ir para o conselho e tal. Então, agora com essa notícia que ela me deu hoje, de fato, acho que as coisas já vão começar a acontecer o mais rápido possível. Que agora o Castra Móvel já está pronto para, só faltando a parte do conselho mesmo de medicina veterinária.
Oh,
né?
Que coisa
pra
boa!
Ele
começar
a acontecer.
Que coisa
é
boa!
É, porque agora é o médico veterinário que está garantindo que aquela estrutura está. Então, a gente vai só fiscalizar, está apto a trabalhar. É só fazer anotação.
Então, isso vai motivar, quem sabe, né? Os municípios.
Com certeza.
A irem para esse caminho. Ele não assume responsabilidade na totalidade, ele passa para associações, para protetores. Mas, e os protetores têm essa grande dificuldade de fazer projetos e conseguir essa validação. Então, com certeza, isso aí vai ajudar muito nessa aprovação, e que as coisas começam a acontecer, né? Que esses mutirões começam a acontecer e a gente começa a ver o resultado na prática, né?
Sim.
Voltando lá nas famílias carentes, vocês consideram possível pensarmos em campanhas de vacinação conjunta, né? Para englobando os animais dessas famílias e essas famílias?
Sim, né? E muito importante a gente entender que algumas doenças, né? Principalmente as zoonoses, elas precisam ser controladas, né? E a principal delas, né? Letal é a raiva. Então, hoje a gente já tem, né, programas de vacinação que incluem a raiva, né? Então, é muito importante que a família, né, os tutores, né, desses animais estejam, né, engajados mesmo, entendidos. É preciso mostrar para eles a importância.
E é possível fazer isso, né?
É possível, né? É possível. Hoje,
é um trabalho... Que a gente vai caminhando aos pouquinhos, mas é possível.
Até em conversa com o Dr. Aruac, o nosso presidente do CRMV, ele me passou uma situação esses dias muito delicada em respeito disso, né? Que diminuiu muito a quantidade de animais aderindo a esses projetos, né? De essas campanhas de vacinação. Aí, ele, né, conversando informalmente com ele, aí eu penso assim, por outro lado... Lógico, existem os animais errantes, esses aí a gente vai precisar vaciná-los, né? E é uma competência aí do Estado, é isso. Mas eu acho que a popularização da vacina de raiva aconteceu, né? Então, hoje, ela é uma vacina relativamente barata e a população consegue ter acesso a isso, né? Então, eu falei assim para o Aruac que eu tenho esse entendimento que... Os animais, né? Lógico, não os errantes, mais uma vez eu falo, mas os tutores já estão mais conscientizados, né? E por ser uma vacina que tem um valor, né, mais acessível, ela é realizada no particular. Isso. E eu acredito que é por isso que tenha diminuído em tanto, né? Mas a gente não pode deixar de lado a importância dessa zoonose, né? Porque ela é letal. Diferente, muitas vezes, a gente cura uma larva migras, a gente, né, tem o tratamento da leishmaniose, mas para a raiva a gente tem que ter uma atenção muito, muito especial.
Vocês consideram palestras e outros meios para levar essa informação a essas famílias? Palestras, que a gente possa estar indo até eles? Dessa forma, seria possível trabalhar?
A questão, voltando aos projetos... Eu coloco aqui, era uma dos pontos que era obrigatório dentro desse projeto, é ter essa educação em saúde que a gente fala. Ir às escolas, ir aos bairros, eu acho que assim, ter ações das prefeituras, das gestões, de ir até os bairros. A informação falta ainda. Da importância, igual a Kátia colocou aqui, de um controle de raiva, uhum. né? Então, às vezes, tem campanha do município, eu acho que está até tendo no daqui de Cuiabá.
Tem sim.
Acho que acabou ficando fixo, né? Porque só o dia próprio não estava tendo tanta adesão, uhum. né? Então, acabou ficando em vários pontos já...
Mas eu acredito que está ausente também, precisa ser divulgado mais, né?
Sim, é muito mal divulgado.
Precisa uma divulgação mais assim, mas constante.
Mas a gente tinha, eu lembro antigamente, volto eu aqui nostálgica, sim. né? Ao mês de agosto, o mês do cachorro sim. louco, o mês que a gente vacinava. Gente, era em massa, era maciço.
Nossa,
era muito bom, né?
E por que
era
que parou
muito bom.
Isso?
Olha, eu não tenho essa resposta. Então, não vou falar. Eu acho que é por conta dessa popularização que aconteceu e de talvez. Tentar fazer tentar com que isso fosse mais acessível, deixou isso mais disponível. Isso. Mas, em compensação, diminuiu aquele foco imediato isso. aí, né? Do esse é o mês de vacinar. Então, a gente tem o mês da vacinação, né? Como acontece até em algumas doenças humanas aí. Então, é importante isso. Se você me pedir a minha opinião, eu penso que é importante, né? Uhum. Ter aí sim essa.
Esse trabalho, né?
De uma data, sim. né?
De uma campanha. De uma campanha, muito bem
né?
feita.
Isso.
Introduzir todo mundo, chamar todo mundo para participar, isso é muito importante.
Porque
né?
essa cultura de ir vacinar, né? É uma cultura que até nos humanos é muito difícil.
Sim, sim.
Né? As mães levarem, então, assim, você tem que massificar isso, a importância. Então, se isso se perde, né, e tendo um mês para isso, sei lá, né, criar políticas para isso,
massa, né?
fique mais culturalmente mais fácil de se realizar, né, eu acho.
Doutora, qual é a dificuldade, não sei se é a palavra certa, da Secretaria de Saúde assumir, abraçar, abarcar essa questão da leishmaniose e do vermífugo, que pode parecer uma coisa simples, né, mas que... É necessário, né? Porque, vamos supor, a saúde só vai lidar com o que é zoonoses, né? As outras coisas não é de competência, né? Então, assim, eu até conversei com a assessoria do deputado, né? De pensar em leis que possam fazer com que a saúde abraçasse essa questão. Ok, campanha de vacinação. Vai dar o vermífugo e vai colocar a coleira no animal. Fazer o teste, a tipagem. Positivo ou não, se o tutor vai cuidar, né? Aí um outro assunto mais polêmico, um assunto que vai além, né? Mas talvez eles poderiam abraçar essa responsabilidade, né? Já que fica difícil os outros abraçarem, porque quando se fala de zoonose, joga-se para a saúde, né? Então, assim, a quem a gente cobra, a quem a gente pede para que isso aconteça?
A gente também questiona
tem
muito
esse anseio.
O que acontece? Muitas, a questão da falta mesmo de conhecimento de quem está gerindo. De entender a importância, igual você falou aí. Se vou fazer a campanha de vacina antirrábica, por que eu já não faço? Eu, na época da faculdade, eu fiz parte de porque eles buscavam os estudantes antes. Para ajudarem nas campanhas.
Isso.
E eu participei de uma campanha que ele já fazia o teste da leishmaniose lá no animal, lá no dia que fazia a vacinação. Então, assim, mas depende muito do quê? Da política. É muito complicado. Até, assim, a gente vê que o município de Cáceres, vou colocar agora, teve no último final de semana um concurso lá. Sim. E teve uma vaga para médico veterinário. E lá no edital, eu li o edital, era para quê? Para o atendimento no castramóvel deles. Então, assim, eles têm vai depender muito da gestão, dele entender isso aí que você está falando. Então, a quem buscar? Porque quando foi criada a vigilância sanitária no Brasil, ela foi criada para humanos.
Sim.
Ela não engloba o animal. Então, ela não sabia que o animal ia chegar a ser um filho. Hoje, eu questiono muito a visa estadual e algumas questões. E ele chega assim, mas não, Cristiane, eu não tenho nenhuma resolução que é voltada para o animal. Não tem nem, a gente fala assim, medicação dentro de clínica veterinária. Mas a gente não fiscaliza a clínica veterinária. A gente não tem, porque eles só pensaram no humano. E não entendeu que o animal, ele não... Antes se entendia que o animal era para comer. Então, o mapa era responsável por aquele animal. Mas o mapa, ele foi lá para a produção. Ele também não cuida do pequeno. Então, assim, é complicado. Virou um limbo onde estão, nessa questão que você colocou, a quem buscar. Hoje seria a questão aqui a vigilância sanitária, porque ela é responsável por esses programas, que é da saúde. Mas a saúde só vê o quê? A questão da zoonose. Ela não vê prevenção. Ela vai direto ao ponto do quê? Animal positivo... eutanásia.
Medidas.
Uhum. Medidas que...
É, ela vai no... É, você falou, né? No, pensando, né? Ela contratou para o meio. Sim, para o início isso, lá, que é o programa para prevenção, não. Entendeu? Então, assim, eu contrato quando eu preciso do veterinário, mas eu não entendo que eu preciso do veterinário desde o começo, lá na prevenção. Isso. Entendeu? Sim. Que é tudo, né? A prevenção é onde tudo vai começar e é onde a gente vai encontrar os melhores resultados. Né? Porque chegar com um animal doente e falar que tem que sacrificar, chegou no final.
Já tá no final.
Entendeu? Chegou no final. Ah, eu tenho que fazer o diagnóstico? É o meio, é verdade. É. Entendeu? Mas e o começo disso tudo? Como que eu vou entender? Cuidar do meio ambiente? Porque o vetor tá lá no meio ambiente.
Isso, sim.
Né? Então...
Sim.
Olha a questão da dengue aí.
O que adianta matar o animal?
Matar
o problema
animal.
Vai continuar,
vai,
né?
Vai continuar, sim, sim. Né? Então, assim, não se... Entende que o veterinário, ele vai atuar lá no começo, criando políticas para quê? Para que não haja contaminação desse animal. Porque depois de contaminado, é curativo. Aí é outro problema. Aí sim. Entra o animal doente.
Sim.
Aí é mais difícil, entendeu? Aí eu vou ter o hospital público para cuidar do animal doente, será?
É.
Sendo que eu poderia tentar prevenir que esse animal fique doente?
É, hoje a saúde de humano já pensa dessa forma, né? Já
tem
políticas, porque ela entende,
prevenção,
senão ela não vai nunca conseguir atender toda a demanda. Se ela tratar só do final, que é da doença, né? Então, se não tiver ações, como tem várias ações já preventivas, né? Para mulher, para idoso, para o trabalhador. Então, a causa animal seria a mesma coisa, né? Isso que a senhora falou foi fantástico. Então, oremos para que essa...
Tem que
comissão,
ter um médico veterinário da família.
Ela
tem um médico
veterinário.
Porque faz visitas periódicas na casa.
Mas eu acho que tudo... É, acho que tá desde o início, tá errado, né?
Sim.
Porque não se tem nenhum senso. Né? O IBGE
já começa por aí,
não tem,
né?
Nenhum senso de quantos animais tem, né? Então, o governo vai lá e conta quantas pessoas tem na casa, mas
a parte dos
animais são ignorados. Então, assim... Então, desde esse levantamento já é falho. Hoje a gente não pode se afirmar números, né?
Sim.
Porque a gente não se tem...
Exato.
E é algo
e
que
o animal
muda cada,
faz parte da família, né?
Total. Sim. É meu filho. Eu tenho dois filhos em casa.
Famílias multiespécie, né? Então, hoje não tem como mais você tratar de forma diferente. Então, a gente tem que levar em consideração desde esse início.
Doutora Cristiane, o que diz a legislação sobre saúde única? Um pouquinho para nós.
Em relação ao quê?
Aos animais.
Aos animais?
É.
Hoje é um ponto, como você já colocou aqui, é um dos pilares, porque ele, além do ambiente... Né? A maioria das doenças, né, das zoonoses, elas vêm ali, tem essa relação íntima com os animais. Então, em relação à legislação, hoje, com esses projetos do governo e tudo, está se inserindo, está se começando esse pensamento aí de criar, até, agora eu esqueci, a Suzy pode me ajudar, é um comitê, né?
Isso.
Esse comitê multidisciplinar e que tem vários profissionais da área para poder fazer diretrizes, leis, normas nesse sentido.
Que tá
começando agora.
Né?
Que funcionem.
Que
porque aí
funcionem.
A gente vai ter vários profissionais com conhecimentos diversificados que vão começar
a atender todo mundo.
Isso. Então, quando você fala de legislação, eu digo que hoje ainda é pobre. É muito ampla.
Uhum.
E agora vão ser mais direcionadas a essa... Que agora eles estão chamando
pensando
de uma...
Conjunto,
uma só saúde. Então, vão começar a fazer esses trabalhos. Eu acredito que a partir de agora, com esse comitê aí, que no último... Acho
dia
que 26. Dia 26, ele foi
aprovado, né?
Bem
bacana.
Doutora
Kátia, fala para nós um pouco sobre bolsa de sangue. É isso?
Sim, sim, sim.
Banco de sangue.
Banco de sangue, né? Hoje na medicina veterinária, né, já é muito utilizado, né, esse termo banco de sangue, né, porque a gente precisa de ter esse sangue de uma forma muito cuidadosa, né, porque é um material que a gente tá, né, colocando em outro animal, né, é um remédio que você tira de um outro paciente. Então, cuidado desde o doador do sangue, né? Que aquele paciente que vai doar, se ele está apto a doar, né? Se ele já não tem uma patologia, uma doença, né? Para quê? Para que essa doação não seja problema para ele, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar nisso. E também pensar na qualidade desse sangue, desse material, desse remédio, né? Dessa terapia que está sendo aplicada em outro animal, porque ele vai para um outro animal. Então, o cuidado aí, né, nesse procedimento, ele é muito importante. E pensando no banco de sangue, o banco de sangue garante a qualidade desse produto. Então, a partir do momento que a gente tem estabelecimentos, né, e o Conselho Federal, mais uma vez, já enxergou isso, né, achei fantástico, né, até quero fazer parte, né, a doutora Aruac já colocou o nosso nome à disposição aí para poder fazer parte desse Comitê Nacional da Legalização para as Legislações para os Bancos de Sangue Veterinário, né, que isso é muito importante, porque fazer de uma forma amadora, por assim dizer, né, é lindo, salvo o animal, mas pode estar fazendo mal para quem está doando e fazendo mal para quem está recebendo. Né? Então, isso daí não pode ser feito de uma forma aleatória, de uma forma amadora, de forma nenhuma. Então, hoje, né, a gente aqui no Mato Grosso tem um banco de sangue já há quase 5 anos, né, mas a gente sofre aí muitas vezes com a falta dessa legislação, né, e com para que as coisas sejam feitas de uma forma, né, correta, de uma forma ética, né, pensando no bem-estar do animal e pensando, sim, que isso, quando se precisa de sangue, não há nada que possa fazer, é só o sangue, né, mas que se o sangue for ruim, ele vai,
ao invés de ajudar,
ele vai atrapalhar. E pensando em regiões, e isso acaba sendo um problema um pouco mais complexo, uma vez que a gente, né, está num estado que é tropical, né, e nós temos muitas doenças tropicais, né, as doenças infectocontagiosas dos animais, né, aqui muito conhecida, né, por todos os criadores, né, as doenças dos carrapatos, a própria leishmaniose, né, que é...
E essa gente, é complicada.
É complicada,
né?
Até porque, né, até fazendo um gancho com o que a Suzy havia me perguntado, uma das dificuldades do controle da zoonose, leishmaniose, é exatamente o diagnóstico. Porque nós temos muitos animais assintomáticos, tá? São animais que não têm sintoma nenhum e eles têm leishmaniose. E esses animais, muitas vezes, por ter uma quantidade de anticorpos muito pequena, às vezes os testes de triagem não pegam, tá? Então, a gente não pega, assim, não dão positivos, eu quero falar, né? Então, a gente tem essa dificuldade, sim, desde a triagem desse paciente, né? De entender que muitas vezes um exame só não vai ser suficiente, nós vamos precisar fazer mais de um para poder fazer esse diagnóstico. Né, mas aqui pensando em Mato Grosso, na nossa realidade, e que não deixa de ser uma realidade Brasil, porque a gente conhece outros estabelecimentos, outros bancos de sangue, acabam tendo o mesmo problema. Né, hoje, com certeza e com propriedade, eu falo para vocês, né, que no nosso banco de sangue, ali, se a gente fizer, a gente faz uma triagem desses animais, 50% estão aptos, os outros 50% não. E são animais que chegam perfeitos para a gente, aparentemente perfeitos, que os proprietários trazem para a gente, né, como doadores, e que ao realizar os exames eles não estão aptos a doar.
E aí como que funciona se esse animal não está apto? Aí vocês...
No nosso caso, né, como nós só trabalhamos como banco de sangue, a gente indica
auxilia
que a gente faz os exames de triagem pelo banco de sangue, e aí a gente pede que ele procure o veterinário, né, de confiança dele, né, que cuida desse animal para que realize o tratamento. Então, a gente já entrega os exames, né, dele, já passando essa necessidade do tratamento. Então,
e como que faz para eu levar o meu animalzinho? se eu quiser que ele doe o sangue, como que faz isso?
Hoje a gente, né, hoje é tudo muito, né, fácil através das redes sociais, né, a gente tem os cadastros, pode ser feito no site, né, do próprio banco de sangue e também nas redes sociais, né.
Muito legal. Gente, para finalizar, me digam como a Saúde Única pode contribuir para a vigilância da saúde no Mato Grosso. Doutora Cristiane, gostaria de falar?
Sim, na vigilância em saúde em Mato Grosso. Como que a Saúde Única? Eu acho que primeiro é inserir isso nas políticas públicas. Eu acho que é um ponto importante. É um ponto importante aí, é isso aí. Por quê? É igual eu estava falando, na questão que a gente vê da saúde, entrar dentro da casa do munícipe, né, da pessoa ali, você vai verificar várias situações em que está interligado o ambiente, o animal, a saúde humana, tudo junto. Então, dentro desse contexto, existe a necessidade, a gente fala aqui de ter um núcleo familiar, né, da saúde familiar, que é do Ministério da Saúde, isso é importantíssimo. Trabalhar esse núcleo que já é criado, que já está inserido um profissional médico veterinário dentro dele também, que é um profissional habilitado. E eu tive em um encontro na Bahia que colocou uma situação muito bacana que a gente não via, da questão do animal ele ser também um ponto importante na defesa da mulher, na agressão. Foi colocado lá por uma promotora que muitos casos em que a pessoa levava o animal ao veterinário, o animal era espancado, mas a mãe era espancada. Então era reflexo, a pessoa judiava, tinha um namorado que judiava do animal dela para punir a namorada. Então assim, é tudo interligado. Sim. A gente vê isso.
É um trabalho conjunto que tem.
É um trabalho que
tem, né?
Da assistência social, sim, da saúde.
Mesmo,
é,
né?
Multidisciplinar. Então, assim, qual que é a importância? É super importante. O animal é um ponto que ele vai ligar todo mundo, na verdade. Eu acho que é nesse sentido, Rebeca.
Nós temos muito ainda para falar, mas eu gostaria de agradecer a todas vocês, deixar espaço aberto para vocês falarem, deixar algum recado.
A gente só tem muito a agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, né, como médicos veterinários, né, nessa
caminhada,
missão, né, que é a Saúde Única, né, então a gente tem muita satisfação de estarmos, né, sendo vistos como necessários, né, então isso traz uma satisfação, né, uma vez que isso é, notoriamente é muito real, né, como a gente pautou aqui em vários momentos, né, desde a criança, da família, da educação, da saúde do animal, do cuidado do animal. Então, a gente olha lá, né, um animal muitas vezes passando uma dificuldade, né, e a gente entende que a visualização disso vai muito além dos olhos só do animal, né? Vai o olho da família como um todo passando uma dificuldade. Então, esse médico veterinário, né, engajado aí com uma saúde única, ele traz o compromisso, né, de cuidar além do animal, mas do ser humano, né? Porque não existe aí uma saúde humana se não existir uma saúde animal. Né? Isso daí é certo.
Um ambiente saudável.
Um ambiente saudável, né? Porque a gente se alimenta desses animais.
Né? Querendo ou não, né?
Querendo ou não, a gente se alimenta deles, né? E a gente sabe que a saúde entra pela boca muitas vezes. Sim. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? E deixa muito claro, principalmente nesse estado tão produtor, né? Em tudo, né? É muito importante, sim, o médico veterinário tá sendo utilizado como uma figura imprescindível nessa saúde, né? Então, a gente fica muito honrado aí de poder participar desse momento, né? E também de poder participar da política como um todo, para que essas leis, esses projetos, esses comitês sejam criados e que sejam criados, né, com
um único
a
objetivo,
sabedoria, né?
Né,
de um médico veterinário, né? Que a gente, além de amar os animais, a gente se preocupa, nós também amamos os humanos,
exato,
né? E é por isso que a gente que é a saúde do bem e o bem-estar animal, pensando sim no ser humano. Então não tem como a gente falar em eu amo um animal, mas eu amo um animal porque eu amo um ser humano. E eu sei que existe um ser humano que trata esse animal como um filho, né? Então ele precisa ser cuidado, e que esse animal, esse ser humano se alimenta de um animal, então ele precisa disso, né? Então é muito amplo, é muito amplo. E é muito, muito gratificante, a gente fica muito grato e à disposição sempre, né? Que houver necessidade desses bate-papos. Muito obrigada.
Eu quero. Gostaria de agradecer, foi muito bem recebida aqui pela equipe. Quero dizer que aos protetores que continuem na causa, porque é muito importante, né, a gente seguir, porque é muito difícil, né, a vida de um protetor. É muito trabalhoso cuidar de um animal hoje em dia. Muita gente não tem paciência, né?
Imagina cuidar de 100, né?
Imagine cuidar de 100. Mas assim,
de um,
gente,
é difícil, imagina você cuidar de 100.
Obrigada pelo convite mais uma vez, tá?
Então, agradecer principalmente a Câmara Temática por ter tido essa visão e tá direcionando para esses assuntos que são pertinentes e que muitas vezes foram esquecidos, né, pelas políticas públicas, né? E importante o conselho mostrar o lado deles, porque às vezes a população entende, como eles mesmos falaram, são cobrados de coisas que não são exigidas que estivesse lá, e como é que vocês agora têm que responder por coisas que vocês não tinham...
Que a gente luta para estar lá, viu? Na hora que a gente luta, né, Cristiane?
Então,
né?
São muitas coisas
não,
que tem
lógico,
que ser...
para aumentar os veterinários, né, Cris? Para dar serviço para todo mundo aí, mas... Então, mas pensando nessa importância.
Sim, isso. E aí isso já muda a visão, né? Porque às vezes a sociedade não enxerga dessa forma, né? Então, é importante cada um saber qual é o papel de cada um e até onde que você consegue ir, né? Não adianta te cobrar algo de uma coisa que não foi te dada a chance de estar lá, não foi te dada a oportunidade.
De falar.
Então, a mesma coisa, os protetores. A fala da Carla é muito pertinente, porque a coisa ainda está caminhando, ainda não tem nada concreto, né? Então, assim, o protetor e as ONGs, elas estão fazendo um papel que ela ainda vai estar amenizando, né, esse caos todo, até chegarem as políticas públicas, até elas acontecerem de forma eficiente, né? Então, dá um calorzinho aqui dentro de uma esperança de que a coisa está caminhando para um rumo que parece que vai melhorar, né?
Então, se Deus quiser.
Rebeca, eu só queria deixar um recadinho, que às vezes a gente também faz, né, as campanhas de doação de sangue, né? E a gente usa de vários artifícios, né? Nas feiras, nos eventos pets, a gente sempre leva o hemocentro, né? Como uma necessidade aí também, assim como na medicina humana, dos doadores, do engajamento desses tutores que tem que levar esses animais, né? Então, a gente sempre participa, viu? De feira, você perguntou como fazer,
sim,
né?
Sim, vamos participar, então, quero participar.
Campanhas, feiras.
Com vocês.
Né? A gente está sempre à disposição. Então, a gente faz até em praças,
olha,
né? Em eventos, a maioria dos eventos de clínicas veterinárias, de hospitais, eventos pets, a gente sempre é convidado, né? E a gente sempre se faz presente mesmo, né, para tentar selecionar esses doadores, porque é isso, se a gente seleciona, é o que eu falei, se a gente seleciona 50, a gente vai conseguir 25.
Nunca vai ser.
E desses 25, eles vão poder doar de tanto em tanto, isso. Então isso vai se diminuindo,
sempre,
né? Então dilui mesmo, e tem que pensar assim, é bom deixar isso muito claro, que não é todo animal que pode doar, ele tem que ter pelo menos 25 quilos
olha aí,
nos
uma
cães,
tá, né?
E pelo menos 4,5 kg a 5 quilos no gato. Tá? Então, gatos também doam sangue.
Olha só.
Né? Agora, os gatos, a gente tem um pouco mais de facilidade, porque às vezes a gente tem gatis e, né, que a gente consegue controlar melhor isso daí. E a demanda é menor também, né? Mas de cães é maior. Então, a gente tem que ter isso daí, é lógico, né? Tem que ter uma idade, tem que estar aí de 1 a 8 anos, tanto para cão quanto para gato.
Tem alguns requisitos.
Tem os
atender,
requisitos,
né?
Tem os requisitos. Né? E que depois a gente pode estar divulgando aí, né, como a gente fazer isso daí, tá?
Legal.
Mas a gente faz essas campanhas e gosta muito quando a gente consegue arrecadar, angariar, se assim eu posso falar, os doadores.
Tá? Legal, vamos trabalhar juntos nisso daí.
Podemos
também
fazer um chamado, doutor.
Nas
nossas redes sociais, buscando doadores, né?
É.
Exatamente.
E a muito importância legal. Pelos custos também, né? Não só doar uma vez, né? A gente sempre fala isso, porque toda vez que a gente precisa triar esse animal como primeira vez, os custos são mais elevados ainda, né? Então, se esse animal já doou uma, duas, três vezes, pra gente ele já é controlado, vamos assim dizer, e fica mais fácil.
Quer falar
fechando,
alguma coisa?
Só fechar, agradecer em nome do conselho ao Cast Animal, muito bom. Isso já mostra que a causa animal está sendo mais visualizada. Só tenho a agradecer ao espaço aí, a minha, a doutora Kátia, pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Obrigada, Rebeca.
Obrigada a vocês estarem presentes. Foi uma grande honra. Juntos transformaremos a vida dos animais domésticos e silvestres. Muito obrigada.
Lembrando que a Câmara Setorial Temática, a CST, ela foi criada para a defesa dos animais.
Acompanhe em nossas redes sociais os próximos programas e vamos juntos trabalhar em defesa dos animais.
Cast Animal.